Você conhece alguém com epilepsia? Atualmente, os tratamentos são tão eficientes que é difícil encontrar portadores da doença que apresentem os sintomas regularmente. O grande problema é que quando surgem as crises, os portadores precisam lidar não só com a própria saúde, mas enfrentar também o preconceito. Ouça agora, na pauta principal, a entrevista de Eric Nardini com Lili Min, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e um dos principais pesquisadores do Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, o BRAIN.
Eventos transitórios causados por uma excessiva atividade neuronal se manifestam na forma de crises. Essas manifestações súbitas levam a alterações de consciência, sensoriais e motoras. Você já presenciou essa situação alguma vez? Estamos falando das crises que afetam pessoas com epilepsia, uma doença incurável, porém tratável, e que afeta globalmente mais de 50 milhões de pessoas. Para as crises e para os demais sintomas que os portadores de epilepsia suportam, existem remédios e tratamentos bastante eficazes. O problema é que esses fármacos não combatem a desinformação, o que é bastante grave. Ainda existem pessoas que se chocam ao presenciar uma crise, associando as convulsões a crenças religiosas, mitos e outras falácias que contam por aí. Nós conversamos com Lili Min, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e pesquisador do Instituto Brasileiro de Neurociências e Neurotecnologia, o BRAIN. Ao longo da entrevista, falamos sobre os avanços da medicina no âmbito da epilepsia, as ações e os esforços voltados para o tratamento e conscientização, e também debatemos sobre o estigma da doença. Para o pesquisador, a constatação de que existe preconceito e estigma sobre a epilepsia é verdadeira e precisa ser combatida.
É uma verdade triste que ainda está muito presente não só no Brasil, mas no mundo. Se eu pedir para você, ouvinte, fechar os olhos por um instante e imaginar uma pessoa com epilepsia, talvez muitos de vocês não devem ter imaginado Machado de Assis, Júlio César, Dostoiévski, que foram pessoas que tiveram epilepsia, né? Então, geralmente, as pessoas têm um imaginário da epilepsia, um outro espectro. Mas o que acontece é que, se for ver, 1% da população tem alguma forma de epilepsia. E, ainda assim, você vê muitas poucas pessoas que têm ou que conhecem que elas têm, porque realmente o estigma, preconceito ainda está presente. Presente no trabalho, presente na escola, presente nos relacionamentos. Então, o que acontece é que as pessoas com epilepsia, elas, infelizmente, dado ao desconhecimento da sociedade, à reação negativa por parte da sociedade, elas se escondem e ficando muitas vezes até às margens da sociedade, tendo dificuldade para manter um relacionamento, constituir a família, dificuldade de encontrar um emprego. Então, essa é uma triste constatação que as pessoas com epilepsia ainda enfrentam nos dias de hoje.
Derrubar o preconceito que ronda a epilepsia e habita o imaginário popular precisa ser um trabalho conjunto, uma força-tarefa. Instituições como o BRAIN, organizações não governamentais e a própria Organização Mundial da Saúde trabalham ativamente para combater a intolerância e levar informação à sociedade. O foco dessas ações está em derrubar mitos explicando como tratar a epilepsia e o que fazer ao se presenciar uma crise, por exemplo. Para Lili Min, ao contrário da ciência que avançou muito nos últimos anos em termos de tratamento, a batalha contra o estigma evolui um pouco mais lentamente. A título de exemplo, o pesquisador cita o projeto Epilepsia Fora das Sombras, uma das ações de divulgação científica de maior sucesso no Brasil, executada em 1997 e com resultados até os dias atuais.
O que acontece, assim, uma coisa bem interessante, que a ciência avançou muito nos últimos anos, com possibilidade de novas medicações, novas formas de tratar as epilepsias, podendo, uma boa parte das vezes, controlar as crises. Entretanto, a questão do estigma, pouco tem sido feito, né? E pouco avançou, diria, né? Mas as entidades sociais, as organizações têm tentado abordar esse assunto, né? Então, como falei, não é um fenômeno puramente brasileiro, é uma questão global. É, então, tanto que nas discussões em fóruns internacionais, quando se chega e fala em termos de epilepsia e combate ao preconceito e estigma, todos nós, o globo, está, digamos, no terceiro mundo, por assim dizer. Né? Então, nós ainda temos muito que avançar. Há algumas iniciativas que estão ainda que estão continuando, e acho que merecem um destaque. Então, em 1997, frente a essa situação, a Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a Liga Internacional de Combate contra a Epilepsia e o Escritório Mundial da Epilepsia, que é esse último, é das pessoas que têm epilepsia, enquanto pior, a Liga Internacional congrega profissionais, pesquisadores, e, claro, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entenderam que a epilepsia era um problema de saúde pública, né, que precisava de uma atenção especializada para tentar combater o preconceito. Então, em 1997, foi lançado a campanha Epilepsia Fora das Sombras. Ela teve uma evolução para os projetos ditos projetos demonstrativos, e esses tinha a intenção de trazer modelos de atendimento a pessoas com epilepsia, que realmente trouxesse um impacto. E o Brasil participou do projeto demonstrativo através de uma entidade, uma ONG chamada ASP, Assistência de Saúde de Pacientes com Epilepsia, que foi fundada em 2002, com sede jurídica aqui em Campinas, que basicamente os integrantes eram profissionais provenientes da Unicamp, né, para executar esse projeto internacional. E foi um dos projetos que teve mais sucesso, trouxe mais resultados. Tanto que no Brasil, a partir de 2002, começou a ter movimentos de pessoas com epilepsia. Esse movimento cresceu tanto que hoje nós temos uma Federação Brasileira de Epilepsia, que congrega várias associações distribuídas no Brasil, movimentos de apoio a pessoas com epilepsia, e que desenvolve várias campanhas de divulgação, educação e informação à população, de uma maneira geral, né, na tentativa de combater o preconceito, né, e também ajudar a formular ações de políticas públicas que vão de encontro com a necessidade das pessoas com epilepsia.
O professor Lili Min lembra que desde a fundação da ASP, a Unicamp atua fortemente em projetos de alta complexidade como o Sinapse, o Programa de Cooperação Interinstitucional de Apoio à Pesquisa sobre o Cérebro. O Sinapse foi financiado pela FAPESP com o objetivo de formar uma rede virtual de colaboração das principais instituições de ensino e pesquisa do Estado de São Paulo.
Então, nesse programa, né, de pesquisa sobre a epilepsia, participaram instituições aqui da Unicamp, da USP de São Paulo e de São Carlos e de Ribeirão Preto, Unifesp e uma instituição particular que é o Hospital Israelense Albert Einstein. Esse projeto deu muito certo, então trouxe muitos avanços em termos de conhecimento científico, mas também trouxe pontos importantes de ajudar no combate ao preconceito.
Lili Min conta que o Sinapse deu origem a outras ações de divulgação científica importantes e destaca o curso de neurociências que foi oferecido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR da Unicamp. Segundo Lee, esse curso é fonte de inspiração para outras universidades e instituições, inclusive fora do Brasil.
Dois deles, só queria mencionar, Eric, foram criação de dois cursos. Um curso para a formação de jornalistas e cientistas em termos de divulgação científica pelo Laboratório de Jornalismo, que é divulgação científica em neurociências. E desse, realmente, nós tivemos inúmeros frutos com produções de materiais informativos, desde programas televisivos, livros, revistas, programa de rádio, né, que hoje são copiados até em países fora. Eu fui para um congresso na América Latina, o pessoal mais ou menos copiou alguns modelos, tem usado esse material, o que nos deixa muito feliz, né? E o outro produto, digamos, do Synapse, que vai de encontro com esse aspecto de combate ao preconceito, levar informação, foi um curso em parceria com a Univesp, que foi criado o primeiro curso, né, semipresencial de especialização com certificação pela USP, Ética, Saúde e Valores, né, com ênfase em neurociências. E realmente foi um sucesso enorme.
Algo muito valioso e que é facilmente percebido é que o Brain e outros institutos não se preocupam apenas em fazer ciência, mas também em levar essas informações à sociedade por meio da divulgação científica. Lili Min conta que livros e revistas são regularmente publicados para conscientizar sobre a epilepsia, e agora estão se dedicando ativamente ao projeto Purple Fashion Day, uma ação de divulgação científica que agrega arte, moda e ciência.
Então, Eric, isso é assim, uma discussão, depois de, claro, uma experiência de 14 anos tentando levar informação sobre a epilepsia e ver se isso realmente pode impactar na mudança dos conceitos que a população tem, a gente vê que a aproximação direta de falar da doença em si, ela é interessante em primeiro plano, porém não consegue atrair a atenção de uma parte maior como a gente gostaria. A gente sempre gostaríamos que tivesse um engajamento de uma parcela maior da população. E a gente começou a notar que a discussão da temática da epilepsia agregada a outros assuntos, elas tornam-se o assunto mais atraente, mais interessante, né, do ponto de vista do público, né? Então foi nessa, digamos, nessa visão de que nós tivemos de talvez colocar em prática uma estratégia diferente, né? Diferente no sentido de tentar meio que desconstruir aquele mito, as crenças da epilepsia, trazendo, agregando um outro tipo de simbolismo mais positivo a essa doença, que é grave, né, e que é muito sensível a milhões de brasileiros. E é o Fashion Purple Day, ela nasce desse conceito, de que nós gostaríamos de conversar, dialogar com a população, no sentido de falar de temas que estão no dia a dia, né, de moda, de estética, né, da parte artística também, e que trazer um paralelo ao mundo da epilepsia, no sentido de trazer os pontos positivos que se tem na vida, né? Então, essa é a premissa, digamos, dessa campanha. E a campanha está sendo feita num momento bastante oportuno, em que nós, agora, no dia 9 de setembro, nós comemoramos, eu não digo comemorar, mas é um dia de reflexão e fazer uma conscientização, né, da população sobre a epilepsia. Esse é um dia que foi escolhido como dia latino-americano, né, e nacional da epilepsia, e nós temos colocado ações ao longo dos últimos 14 anos, desde que a gente começou a falar sobre esse assunto no país. E esse lançamento, foi feito agora no dia 9 e temos a intenção de dar continuidade a esse diálogo com as pessoas ao longo desse período de 6-7 meses, até culminar no dia 26 de março, que é uma outra data de relevância no calendário da epilepsia, que é o Purple Day, que é o dia do roxo.
A cor roxa é simbólica. O Purple Day, ou Dia do Roxo, foi criado em 2008 por uma garota chamada Cassidy Megan, moradora da cidade de Nova Escócia, no Canadá. Portadora da epilepsia, Megan se tornou uma referência mundial no combate à doença, inspirando ações como o Fashion Purple Day e outras grandes atividades nacionais de prevenção à epilepsia.
E ela tinha 8, 9 anos e tinha dificuldade em lidar com a própria epilepsia, né? Então vocês veem que ela mesmo, na idade tenra, começava a sentir, digamos, o peso do diagnóstico, as dificuldades, e ela queria realmente conversar sobre isso, né? E simbolicamente ela trouxe a cor roxa, que é da flor lavanda. É uma cor que ela tem um simbolismo que remete a um grau de melancolia, solidão, né? E esse tipo de sentimento muitas vezes é tida, né? É experimentado pelas pessoas com epilepsia, né? No sentimento de isolamento. E nesse simbolismo tenta resgatar de que, olha, apesar da melancolia, temos nós para dar o suporte. Esse foi um fenômeno, digamos, de sucesso em termos de propagação.
A campanha Fashion Purple Day, lançada em setembro, tem o objetivo de manter o diálogo com a sociedade e não apenas com as pessoas com epilepsia, trazendo referências do mundo fashion, da moda, das tendências, com informações acerca da doença. A ideia, explica o pesquisador Lili Min, é trazer uma combinação de divulgação científica e arte para transmitir informações de maneira mais descontraída.
Só também para salientar que existe toda uma equipe atrás de divulgadores científicos, pessoal da moda, neurocientistas que estão trabalhando de uma forma voluntária para produzir esse material informativo. E tudo está sendo vinculado através de redes sociais, onde a gente tem todas as ferramentas de marketing, né? Social, e que a gente possa realmente colher informações de como que as pessoas estão reagindo. Então, é a informação efetivamente que a gente quer que chegue às pessoas, é a informação que desconstrua, né, o mito, as crenças sobre a epilepsia, e com isso, enfim, a gente possa reduzir a estigma, o preconceito, e com isso trazer uma melhor qualidade de vida às pessoas, às famílias que convivem no dia a dia com a epilepsia.
O projeto Fashion Purple Day é uma ação que busca unir moda e arte em prol da divulgação científica sobre a epilepsia. Estão convidados a participar da atividade alunos, designers, costureiros e qualquer pessoa que tenha afinidade com o mundo da moda. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.aspebrasil.org. Os inscritos deverão submeter uma ideia de coleção de roupas, sempre dando destaque à cor roxa. Essa coleção será avaliada por uma equipe de especialistas e os vencedores serão selecionados e terão suas peças desfiladas no dia 23 de março de 2017.
Eu vejo assim que é uma maneira das pessoas que também trabalham no mundo fashion de trabalhar numa causa social, de responsabilidade social, né, que eu acho que isso é muito interessante. Enfim, né, você está também impactando, fazendo com que uma sociedade se vista de causas mais justas, mais inclusivas, né? Então, esse é um grande apelo. E tem uma maneira de, digamos, reconhecer o esforço das pessoas que estão participando, teremos premiações aos vencedores, né? Então, acho que isso também incentiva, mas acho, vejo mais é a questão da pessoa participar da sociedade, de que, olha, nós juntos podemos, com a arte, né, fazer com que a gente possa viver de uma maneira mais inclusiva, mais sabendo lidar melhor com as diferenças.
A oportunidade de se falar sobre a epilepsia por um período tão longo, e não apenas em uma data isolada, consegue manter o assunto epilepsia em evidência o tempo todo. Para Lili Min, essa é a principal bandeira do Fashion Purple Day, levar à sociedade a mensagem de que os portadores de epilepsia não devem ficar no isolamento ou na solidão.
Não se sintam sozinhas, né? Existem várias pessoas que têm epilepsia, mas existe também, claro, muitas pessoas na sociedade que estão estendendo a mão, estão abrindo os braços, né, para incluí-las. Não se deve ter a epilepsia como um fator limitante às aspirações da vida dela, né? Então, tanto que a gente fala, são pessoas que têm epilepsia, em vez do termo que muitas vezes a gente escuta de epilético, porque o que a gente quer resgatar que existe a pessoa, existe um ser humano. Esse ser humano tem todo o seu potencial e tem sua história para contar, né? Então, não é a doença que ela é. Ela não é a doença. Ela é o João, a Maria. Ela tem um nome, tem uma história a construir. E que tem um percurso da vida de estar, né, com essa doença neurológica. Mas que hoje, graças aos avanços da ciência, a grande maioria das pessoas, 70%, 80% das pessoas, com tratamento adequado, consegue ficar sem crise nenhuma. Tá? Então, esse é um ponto também que as pessoas precisam lembrar de que existe tratamento médico para isso.